começa agora na Rádio Manaim. Encontro com professores. Com a professora Sara Gueiros Dodge.
Olá, muito boa tarde, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, 14 de março de 2013. Estamos aqui dentro do programa Vencendo Vem Jesus com o nosso irmão Gustavo Zoen para apresentar mais uma vez o quadro Encontro com Professores, aqui pela Rádio Manaim. Quero agradecer imensamente a sua audiência e participação conosco neste quadro. Nós vamos continuar então discorrendo as aulas aqui. Hoje vamos falar da segunda lição deste tema maravilhoso que o Senhor nos deu para o mês de março. Seguindo o fio de escarlate, veremos Maranata. E hoje, tratando a segunda lição, cuja aula é o sacrifício de Abel aceito por Deus. Professora Sara Gueiros já está conosco aqui nesta tarde, dentro do estúdio, para mais uma vez discorrer esta aula. Professora Sara, boa tarde.
Boa tarde, paz irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Wallace. É nosso prazer estar novamente aqui para mais uma aula.
Mais uma aula, e esta aula já está bem pertinho ali, né? Porque Abel, filho de Adão e Eva, né? E recebeu uma herança, por certo, para poder ter tomado a atitude que ele tomou. Então já entramos aqui já na aula, irmã Sara. Pode dar continuidade agora.
Já entramos. Bem, como estamos falando aqui, era exatamente muito perto. O porquê isso? Porque Deus estava mostrando exatamente que o ensino que é ministrado é aceito por uns, rejeitado por outros. Então, nós sempre pensamos, Deus sabia, Deus sabe todas as coisas, mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus não quer ninguém obedecendo por imposição, mas por entender e obedecer. É muito importante isso. Não pode ser, não por força nem por violência. Esse texto nem se aplica a isso, nem se aplica. Isso tem outra aplicação, mas é muito usado como arma, até mesmo de pessoas que têm preguiça de ensinar, preguiça de educar a criança, preguiça de manter a atualização com a palavra. Então, ele não quer, ele não gosta, mas não pode ser assim. E, inclusive, o coração da criança é um coração muito terno, e eles gostam muito de ouvir de histórias, principalmente quanto essas histórias são com H-I-S-T-O. São histórias, não são histórias. São histórias verdadeiras, viu? Histórias que trazem um bem para a formação espiritual. E Abel, ali vendo o pai fazendo o sacrifício, o irmão também já era homem, ele estava fazendo também na hora de fazer o sacrifício, quando Deus pediu que ambos fizessem sacrifícios, apresentassem a Deus, libertando daquele sacrifício que o pai fazia em família. Eles agora já eram crescidos, eles iam escolher e eles iam fazer aquilo que Deus estava querendo para o bem deles. E acontece que a palavra diz que Abel viu o pai pegando o cordeiro e fazendo o sacrifício, e havendo paz no lar depois que entraram nessa obediência ao Senhor, e ele sacrificou também o cordeiro. E Caim olhou, desprezou o altar de Abel, o altar do pai, e ele foi fazer o seu próprio altar. E o altar dele as crianças já conhecem bastante. Foi um altar de frutos da terra. Devia ser muito bonito, muito colorido, muito bom. Só que ele não tinha vida, ele não tinha sangue, porque a vida está no sangue. E ali estava mostrando que alguém inocente estava pagando para que alguém pecador tivesse paz, fosse libertado do pecado, não é maravilha?
Alguém pudesse alcançar o favor de Deus.
Alguém pudesse alcançar, exatamente, o favor de Deus. E Caim ofereceu aquela oferta, Deus não se agradou e disse a ele que se ele fizesse o certo, ele aceitaria. Ele ficou irado, saiu aborrecido com Deus. Ora, quem começa a criticar Deus e se aborrecer com Deus é um pobre coitado, porque não tem nada que ele possa fazer contra Deus, e Deus também não vai castigá-lo na mesma hora, porque Deus tem tempo para tudo. Mas é uma prova de carinho, uma prova de amor, quando nós obedecemos a Deus e fazemos o que Ele pede, para que Ele possa nos abençoar e tudo vá bem. E Caim, então, com muita raiva, com muito ódio, saiu dali e foi muito triste, porque foi o primeiro homicídio sobre a face da terra.
É.
Já mostrando o resultado do pecado, não é? Já mostrando o resultado.
Do que é o homem, né?
Do que é o homem. E o homem que recusa a bênção de Deus. Ele recusou a bênção de Deus. É, Deus estava ali vendo e Deus disse para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Disse: ah, não tem nada a ver com ele, eu não sou tomador de conta dele. E o Senhor disse: é, mas a voz do sangue dele está clamando desde a terra. Que coisa horrível. Então, a voz do sangue significa muita coisa. Significa que a vida que foi empregada para a salvação tem muito valor diante de Deus. Era esse o ensino. E um dia Deus iria entregar um cordeiro puro e imaculado, que seria o Senhor Jesus, e este sangue seria aceito por Deus. E este sangue foi derramado na terra. Quando ele estava em grande oração, antes de ser julgado e condenado, ele orava de maneira tão intensa que o seu suor transformou-se em sangue.
Grandes gotas de sangue.
Sangue, grandes gotas que caíram na terra. E a terra recebeu aquelas gotas de sangue. Deus viu a dor do seu filho. E Deus vê hoje também a dor que o seu filho passou. Já ele está na glória, mas o sinal ficou. A terra recebeu o sangue de Jesus. Bem, o valor começa então Deus mostrando. Desde Adão, agora vem Abel, que fez uma boa oferta, agradou a Deus, e por inveja o irmão o assassina. Então derrama um sangue justo sobre a terra. Por isso, no livro de Hebreus, há uma citação: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Muito maior, não é?
Muito maior.
Foi o sacrifício da obediência, pelo qual alcançou testemunho diante de Deus de que ele era justo. Ele estava justificado diante de Deus. Que maravilha! E deu testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, Abel já morreu há tanto tempo, mas hoje nós estamos falando em alguma coisa que ele fez. Foi obedecer a Deus, né? E esse sangue clama ainda hoje, fala. Porque é tipo do sangue de Jesus que foi derramado por nós.
Só fala o que tem vida, né?
Fala, só fala aquilo que tem vida. Aquilo que é morto, não fala.
É, Davi disse assim: Senhor, não permita que eu seja como aquele que desce a sepultura.
Ah, sim, exato.
Porque os mortos não louvam o Senhor.
Não, o morto não vai. Bem, então o sangue do cordeiro mostrado através do sacrifício que Abel apresentou a Deus nos fala até hoje, porque foi o sangue do sacrifício que Deus revelou. Deus estava ensinando, Deus estava revelando. Abel morreu, como todos os homens morrem. Mas o sinal do sangue derramado, daquele sacrifício que ele fez, que agradou a Deus, até hoje fala. Bem, Moisés, já estamos saindo do livro de Gênesis e indo para Êxodo. Moisés estava pronto para tirar o povo de Israel do Egito. Mas como fazê-lo? Faraó estava lá com seu poderio. Todo mundo contra, porque Faraó era muito poderoso. Mas eles esqueceram que Deus é o Todo-Poderoso.
É onipotente.
Deus é o Todo-Poderoso. Então, Deus orientou a Moisés assim: Moisés, no dia 10 deste mês, cada um pegue para si um cordeiro, sem mancha, desse que pode ser sacrificado, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, guardareis até o 14º dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Já era profético, falando do Cordeiro de Deus que um dia ia ser sacrificado à tarde. E tomarão o sangue, poluão em, eles iam pôr em bacias ali, e alguém da casa, o homem da casa, ia pegar um ramo de planta, ia pincelar as portas, as ombreiras e as vergas da casa em que eles comessem aquele cordeiro. Tudo tipificando o Senhor Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, viu? Que maravilha! Estava aí.
Que cumprimento, hein?
Que cumprimento. Então, estava aqui já, por isso que esse fio de escarlata está seguindo, está caminhando. Então, ele disse, este sangue vai ser um sinal, hein? Vai ser um sinal. Quando o anjo do Senhor passar por cima de vós, vendo o sangue, aqui está a Páscoa. As irmãs estão querendo lição da Páscoa, aqui já está ela. Vendo o sangue, não haverá praga, mortandade naquela casa. Nas casas onde não houver sangue, todo primogênito, até dos animais, morrerá. Viu? Então, houve obediência? Houve. Foram protegidos e guardados? Sim. Ninguém dos filhos de Israel morreu. Então, hoje, o sangue do Senhor Jesus nos garante proteção de todo mal. O sangue do Cordeiro é o seu Santo Espírito em nós. Assim, em comunhão, andamos, vivemos neste mundo mau, cheio de pecado, mas estamos protegidos e guardados.
Que maravilha!
Agora, vocês podem imaginar uma coisa? No outro dia, cada um tinha, no mínimo, uns 2 ou 3 mortos. Morreu o filho mais velho, morreu o irmão mais velho, morreu o pai que também, por acaso,
era um primogênito também.
Que confusão, rapaz, que com quantos primogênitos mortos. E olhando aquilo, e cada um preocupado em enterrar o seu morto, e chorando, e o povo de Israel saindo, cheio de alegria, caminhando, todos eles vivos. Vai sim, vai ser assim o arrebatamento. A igreja vai ser levada, arrebatada pelo poder do sangue de Jesus.
Que maravilha!
O Espírito Santo vai entregá-la lá nas nuvens ao Senhor Jesus.
Que maravilha!
E o povo aqui vai ficar como? Assustadíssimo.
É difícil.
Difícil. Então, muito assustado. E imagina eles entrar na casa daqueles que eram os donos daquela propriedade, 600 mil. Era muita gente.
É.
Muita gente.
Sem contar as mulheres e as crianças.
As mulheres e as crianças. Vamos lá ver o que, que nós vamos ver. Nem sinal de morto. Nenhum estirado lá para ser sepultado. Que bênção. Por quê? Pela obediência a Deus.
Maravilha.
Então nós estamos vivendo a nossa Páscoa, que é a nossa redenção. O sangue de Jesus passou sobre nós, nos cobriu, nos selou e nós estamos prontos para o arrebatamento.
Que maravilha!
O fio de escarlata nos leva até aquele dia quando nós vamos nem ter tempo de gritar. Maranata, Jesus vem, ele já levou a sua igreja.
Que maravilha.
Então este fio maravilhoso atravessa toda a palavra. É nosso conforto, confiança de que um dia alcançaremos a eternidade com o Senhor, fortalecido pela esperança. Jesus vai voltar.
Que maravilha.
Esse é o ensino. Queremos muita vida e para isso, oração, consagração, busca, para que nossas crianças fiquem maravilhadas com esse ensino e recebam uma bênção.
Que maravilha. Irmã Sara, e é muito interessante nós chamarmos a atenção aqui das nossas irmãs professoras, né? Nós citamos assim, com esta ênfase, este fio de escarlate que percorre toda a palavra. Vamos lembrar aqui que nós demos, da primeira aula para esta aula, nós demos um salto de mais de 2000 anos e Deus mantendo a mesma ordenança, a mesma doutrina, ou seja, a mesma forma de atrair o homem para junto dele.
Irmão,
que coisa linda.
Para falar a verdade, depois nós entramos, saímos daqui, entramos neste mesmo ensino através do tabernáculo.
Tabernáculo.
Feito no tabernáculo.
Já é a próxima aula, inclusive.
É, e nós vamos ver isso. E depois daquilo vai passar para o templo.
Vamos chegar já no templo.
Templo lá de Jerusalém, onde era feito tudo isso. Depois nós vamos contar 4.000 anos de Deus nos ensinando isso. E 2.000 anos que se cumpriu.
Que se cumpriu.
Você é feliz, hein?
Maravilha, hein? Fazer parte desse projeto.
Parte desse projeto.
Tão glorioso.
Eu também.
É assim que nós chegamos ao final deste encontro com professores. Maravilhoso, mais uma vez, em poder aqui discorrer esta segunda aula que tratou deste assunto. O sacrifício de Abel aceito por Deus. Quero lembrar mais uma vez para os nossos queridos irmãos, professoras, pastores, que as aulas podem até nas igrejas estarem diferentes por conta do evento que nós tivemos no último dia 10, mas isso não tem problema, nada altera. Daremos uma pausa na semana que vem agora. No próximo domingo, depois, dia 24, nós daremos uma pausa porque vamos tratar o assunto relacionado à Páscoa. Como disse muito bem a irmã Sara, inclusive, este assunto já está sendo tratado. Na verdade, a ênfase pode ser dada através daquele ensino que todas as nossas professoras elas têm, né, que trata com propriedade a saída de Israel da terra do Egito, mas, na verdade, nós já estamos tratando este assunto, porque o fio de escarlata nada mais é do que também um cordão de passagem, um cordão que nos conduz, que nos faz viver esta grande e viva experiência com este Deus maravilhoso. Tá certo? Irmã Sara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até o próximo encontro aqui.
Eu não vou dizer eu que agradeço, porque isso não se agradece, né? Nós estamos numa missão e se o Senhor nos tem chamado e vai chamar outros também, por certo, para ajudar, mas não deixa de ser uma alegria saber e ter contato com todas essas irmãs que me procuraram lá no Piauí e disseram assim: irmã, quanto tempo o senhor não aparece lá? E lá no Rio Grande do Norte também, e lá em Manaus. Então, estou indo lá. Agora, agora.
Tudo quanto é lugar.
Estou indo, tudo quanto é lugar.
97
tô eu.
Países.
Isso.
Que bênção.
Que bênção mesmo.
Glória a Deus. Paz do Senhor, querida.
A paz do Senhor.
Que bênção maravilhosa, então. É assim que nós encerramos mais este encontro com professores. Prossiga agora ouvindo Gustavo Zoen e o programa Vencendo Vem Jesus. Com gravação e produção de Gustavo Zoen, apresentação de Wallace Coelho, este foi o quadro Encontro com Professores. Até a próxima semana, Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir Encontro com Professores.